Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e esses são os destaques de hoje. Câmara deve votar projetos de economia verde na semana da Conferência do Clima. Governo veta desoneração da folha de salários e parlamentares articulam derrubada do veto. Pescadores relatam luta pela posse de seus territórios tradicionais em audiência pública na Câmara. Debatedores cobram mais moderação de conteúdo das plataformas digitais. Governo veta desoneração da folha de salários e parlamentares articulam derrubada do veto. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que prorrogava até o final de 2027 a desoneração da folha de salários de 17 setores da economia. Agora, vários parlamentares dizem que vão atuar para a derrubada do veto ainda este ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que sempre se pronunciou contrário à medida, afirmando que ela deveria ser rediscutida após a promulgação da reforma tributária. Em entrevista, ele disse que o veto atende à emenda constitucional da reforma da Previdência e a que determina a redução dos benefícios fiscais do governo.
Em virtude do fato de que você restringiu direitos previdenciários de um conjunto expressivo da população, em relação à idade mínima, tempo de contribuição, o legislador fez constar da reforma da Previdência um dispositivo que não permitia mais benefícios fiscais para empresas, justamente para combater o déficit da Previdência, do lado da despesa e do lado da receita.
Haddad disse que a prorrogação geraria uma renúncia fiscal de 25 bilhões de reais. Ao manter a troca da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre os salários por um percentual do faturamento das empresas. Mas ele prometeu enviar ao Congresso uma alternativa ao modelo atual nos próximos dias e pediu a não derrubada do veto nesse período.
Eu espero que nos aguardem para nos ouvir antes de qualquer decisão.
Na justificativa do projeto, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, autor da proposta, afirma que a desoneração é apenas uma prorrogação de um benefício existente e, por isso, não seria alcançada pelas emendas constitucionais. Já a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, relatora do texto na Câmara, acredita que o fim da desoneração deve comprometer 1 milhão de empregos.
Nós estamos alertando desde junho desse ano, enquanto pedíamos a urgência da votação do projeto da prorrogação da desoneração da folha na Câmara, dizendo que era importante para as empresas a previsibilidade, para as empresas poderem organizar os seus orçamentos e fazer os planejamentos futuros. Então agora, faltando poucas semanas para terminar o ano, poucas semanas para o recesso, o ministro disse que vai apresentar alternativas. Com certeza nós derrubaremos esse veto na Câmara, vamos trabalhar muito para isso.
Este ano, o IPEA publicou estudo que mostra que de 2012, quando foi instituída a desoneração, a 2022, o conjunto dos setores com folha desonerada reduziu sua participação no total de trabalhadores ocupados de 20,1% para 18,9%. A desoneração nasceu como uma medida temporária, mas vem sendo prorrogada sucessivamente e já atingiu 56 setores em 2015. A redução da arrecadação contribuiu, na época, para uma pior hora das contas do governo Dilma Rousseff. Em 2020, o então presidente Jair Bolsonaro também vetou uma das prorrogações, mas o Congresso derrubou o veto. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Governo conclui plano para garantir rádios comunitárias em todos os municípios do país. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o anúncio em comissão da Câmara.
O Ministério das Comunicações prepara a divulgação do Plano Nacional de Outorga e uma das metas é a redução do número de cidades sem rádios comunitárias no Brasil. O anúncio foi feito pela diretora do Departamento de Radiodifusão Pública Comunitária e Estatal do Ministério, Daniela Schettino, em audiência da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Estima-se que cerca de 2 mil municípios brasileiros não tenham serviços de radiodifusão sonora atualmente.
Esse número grande de municípios que hoje não tem nenhuma rádio comunitária comunitária é o nosso foco para o próximo PNO. O ministro já aprovou o PNO, está na minha mesa agora para a gente fazer uma última revisão, tá? Então a gente deve publicar em breve. E o nosso desejo, Silvas, é que a gente tenha pelo menos uma rádio comunitária em cada município do país.
As rádios comunitárias têm baixa potência e prestam serviços de informação e utilidade pública para um bairro ou vila. O gerente de outorga da Agência Nacional de Telecomunicações, Renato Aguiar, reconhece o papel social dessas emissoras, mas também admite a distribuição desigual. 42% dos municípios só têm rádios comunitárias, 11% só têm rádios FM, 27% apresentam sobreposição das duas modalidades e 20% não possuem FM nem comunitária. Os representantes do governo também informaram a busca de mais rapidez na análise dos processos de outorga. O debate principal da audiência na Comissão de Comunicação foi em torno das 42 propostas de alteração na Lei do Serviço de Radiodifusão Comunitária. Um dos poucos consensos é que a legislação, em vigor desde 1998, precisa ser atualizada, como disse a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo.
Em 25 anos, ocorreu uma verdadeira revolução dos meios de comunicação de massa no mundo e os novos tempos necessitam de um novo marco legal.
A Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, concorda, porém tem várias críticas ao texto principal já aprovado no Senado e a outras propostas analisadas em conjunto. Uma das queixas é a proibição de as comunitárias usarem a sigla FM, sob o argumento de se evitar conflito com as emissoras comerciais. O presidente da Abraço, Jeremias dos Santos, disse que a medida não faz sentido.
Você proibir as rádios comunitárias de utilizar a sigla FM? Ora, nós não somos rádio AM. Se esse projeto for aprovado aqui nessa casa, vai ter problema lá fora, inclusive na justiça.
Jeremias também critica restrições de propaganda impostas às rádios comunitárias. Representante da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, Thaís Ladeira, denunciou estratégias em curso para que tais emissoras permaneçam pequenas, pobres e sufocadas economicamente. O presidente da Associação Técnica da Radiodifusão Brasileira, Higino Germani, mostrou que 10 dos 42 projetos de lei analisados na Câmara tratam de aumento de potência dessas emissoras, o que para ele é mais prejudicial do que benéfico para as comunitárias.
Aumentar a potência das rádios comunitárias não irá resolver os problemas, e sim agravá-los, resultando em interferências generalizadas com frustração para o público e para os empresários de radiodifusão.
Organizador do debate, o coordenador da Frente Parlamentar Mista em apoio às rádios comunitárias, deputado Jadiel Alencar, do PV do Piauí, avalia que muitos projetos tratam de temas alheios ao assunto principal.
Já apresentamos um requerimento de desapensação dos PLs, cuja matéria dizem respeito às características técnicas e cobertura e regulamentação de conteúdo e operações. Continuaremos trabalhando para outros necessários avanços.
Dados da Associação Técnica de Radiodifusão Brasileira mostram que, no geral, o Brasil conta hoje com 4.258 rádios FM, 1.037 AM e 4.651 comunitárias. O deputado Jadiel Alencar cobra plenas condições de operação e de sobrevivência para as rádios comunitárias. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Pescadores relatam luta pela posse de seus territórios tradicionais em audiência pública na Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou.
Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, pescadores artesanais denunciaram uma série de violências que vêm sofrendo, a maior parte dos casos relacionados à permanência nas terras que ocupam. O representante do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, Raimundo Esmeraldino Silva, por exemplo, afirmou estar foragido da comunidade onde sempre viveu, em Boipeba, na Bahia, devido a ameaças de empresários que querem construir um grande empreendimento imobiliário na região. Segundo o pescador, o empreendimento é ilegal e, além de remover comunidades tradicionais da área, vai causar grandes impactos ambientais.
As Ilhas Tinharé Boipeba, eles querem transformar num modelo Cancún, aqueles modelos que não nos envolvem. Né? Nosso território que a gente até hoje preservou e preserva, esse empreendimento que eles estão querendo montar nesse território, eles vão ocupar 20% de uma ilha e vai causar um impacto terrível nessa ilha, porque tem uma espécie espécies arbóreas que só tem nessa ilha. E esse condomínio, que chama empreendimento Ponta dos Castelhanos, essas espécies, vai sumir do planeta. Isso é grave porque esse empreendimento, ele tem uma irregularidade, é de forma fraudulenta, desde o momento que eles se apropriam dessas terras. É fraudulento também todo o processo de licenciamento que foi aprovado agora pelo INEMA no estado da Bahia.
Ainda de acordo com Raimundo Silva, a obra conta com um pier para 132 lanchas de luxo em uma área de pesca de mariscos. Além disso, estaria prevista a construção de um campo de golfe que iria consumir 500 mil litros de água por dia. Na opinião do pescador, o projeto significa a privatização de um rio onde os pescadores da comunidade sempre pescaram. Autora do pedido para a realização da audiência, que ocorreu no Dia Mundial da Pesca, 21 de novembro, a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, relatou que também em seu estado, os grandes empreendimentos imobiliários expulsam comunidades tradicionais de suas terras. A parlamentar se comprometeu a solicitar audiências com representantes do governo para discutir a situação, inclusive a regularidade das obras em curso.
A gente tem que solicitar imediatamente uma audiência com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com o próprio presidente nacional do IBAMA, que é preciso que ele ouvir seu relato, como também pedir audiência com o ministro da Agricultura e Pesca, porque a questão é grave. Falo até para o Ministério da Justiça também, tendo em vista que o senhor está ameaçado com a SPU, tem até aqui a SPU Nacional também, para a gente ver a regularidade do licenciamento.
Já a representante de pescadores e pescadoras artesanais do Ceará, Maria Martilene Rodrigues de Lima, sustentou que no seu estado, além da especulação imobiliária, há a ameaça dos parques eólicos que estão sendo construídos no mar. A ativista reivindicou que os projetos sejam proibidos.
Essa eólica, se ela for realmente realizada, a pesca artesanal no Ceará e onde ela chegar vai deixar de existir. Por quê? Essa eólica está sendo implantada injustamente onde os pescadores artesanais, que a maioria, que é jangadas à vela, lá onde está esses pescadores pescando, que não tem nada de energia limpa. Ela é uma energia suja que nos expulsa, que degrada o nosso meio ambiente. Precisa ser tomada uma providência. Esse projeto precisa ser barrado imediatamente.
De acordo com o procurador do Ministério Público Federal, José Godoy, somente no Ceará, estado onde atua, diariamente chegam até centenas de casos de pescadores com dificuldades para manterem suas casas e sua atividade no mar. A solução do problema, na opinião do procurador, é a regularização fundiária das terras ocupadas por essas comunidades. Segundo a diretora substituta de Registro e Monitoramento do Ministério da Pesca e Aquicultura, Ellen Moya, o Brasil conta com mais de 1 milhão de pescadores profissionais. Desses, somente um pouco mais de 2 mil são considerados industriais. O restante é constituído por pescadores e pescadoras artesanais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Sancionada a lei que cria programa de enfrentamento à fila do INSS, mas com vetos a benefícios para profissionais de segurança do Distrito Federal, incluídos no mesmo texto. A repórter Laís Menezes tem mais detalhes.
O presidente Lula sancionou a lei que cria o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, com a intenção de reduzir a espera para análise de pedidos de aposentadorias e benefícios no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A lei teve 8 vetos, mas os temas cortados dizem respeito a regras das forças policiais do Distrito Federal, que são financiadas pela União. Apesar de a nova lei trazer um aumento de salário para bombeiros e policiais civis e militares do DF em cerca de 18%, ficaram de fora reajustes no auxílio moradia dos militares distritais e o trecho que permitia o pagamento de licença remunerada para os servidores de segurança pública do DF que fossem eleitos para a presidência de sindicatos. O presidente vetou ainda a parte que previa a criação de uma indenização por desgastes físicos e mentais decorrentes da profissão para essas categorias. O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, explicou que os fundos que seriam utilizados para a implantação das medidas não têm relação com os cofres públicos da União, mas sim com os recursos do Fundo Constitucional do DF.
E é um absurdo o governo federal querer interferir na gestão do Fundo Constitucional do DF, vamos dizer assim, ignorando o governo do Distrito Federal.
A justificativa do presidente para a desaprovação das medidas foi que a responsabilidade de organizar e manter as polícias do DF é da União, e por isso só pode haver alterações propostas pelo governo federal. Além disso, Lula afirmou que as propostas estão em desacordo com orientações de leis como a de responsabilidade fiscal e a de diretrizes orçamentárias para 2023. No entanto, Alberto Fraga declarou que a bancada do Distrito Federal irá trabalhar para derrubar os vetos.
Os vetos, eles podem ser derrubados, é mais difícil, mas pode ser derrubado. É evidente que se os vetos forem mantidos, tanto a Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro terão dificuldades, não terão como receber essa recomposição salarial. Agora, o que se está se cogitando é o governo federal fazer uma medida provisória para atender essa questão das forças de segurança.
Segundo o deputado, houve um rompimento de acordo, já que o assunto foi tratado com as lideranças do governo no Congresso, mas, mesmo assim, o presidente vetou a proposta. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
Debatedores cobram mais moderação de conteúdo das plataformas digitais. A repórter Paula Moraes acompanhou a audiência com deputados.
Participantes de debate na Câmara cobram mais moderação de conteúdo das plataformas digitais. Representante do Google afirma que o Brasil já tem normas sólidas, mas que a empresa não é contra a regulação. A Comissão de Direitos Humanos realizou um seminário para discutir as tecnologias digitais e os direitos humanos. De acordo com Yuri Lima, da SaferNet, em 17 anos, a organização que defende direitos humanos na internet fez mais de 36 mil atendimentos e recebeu 4 milhões e 600 mil denúncias envolvendo sites em 10 idiomas. O procurador que atua na área de direitos do cidadão, Yuri Correa da Luz, defendeu a moderação na internet como uma política importante de garantia dos direitos fundamentais. Segundo ele, com cada vez mais pessoas usando a internet, há cada vez mais gente produzindo conteúdo, ao contrário de modelos anteriores, com apenas jornais, TV e rádio, por exemplo. Com essa descentralização, afirma o procurador, não dá mais para a moderação vir de quem emite o conteúdo, mas sim de quem faz a intermediação, ou seja, as plataformas digitais. Yuri Correa da Luz também ressaltou que a moderação não precisa ser só a retirada do conteúdo.
A gente tem que ser capaz de cobrar das plataformas que elas tenham uma postura não apenas de retirar aquilo que é socialmente danoso, mas seja capaz de impulsionar conteúdos, por exemplo, conteúdos oficiais de ministérios da saúde, conteúdos oficiais sobre o funcionamento das instituições democráticas em períodos críticos, como de eleições, para que a gente tenha a condição de levar ao máximo de pessoas possível conteúdo, de certa forma, autoritativo.
Caio Machado é diretor executivo do Instituto Vero, organização que trabalha com combate à desinformação. Ele destacou o papel fundamental que as plataformas exercem hoje sobre a vida das pessoas. Como exemplo, citou que, a depender dos termos inseridos para a pesquisa do Google, as primeiras páginas indicadas podem direcionar o cidadão para uma teoria criacionista ou uma teoria evolucionista a partir dos dinossauros.
Assumindo que há uma boa intenção na produção dessas regras, para quem eles prestam contas, quem coloca aquilo, né, quem que desenvolve aquelas regras, em que local, então isso vai ser na Califórnia ou vai ser no Brasil. No uso de um serviço que tem um status, né, de estrutura pública, ele é estruturante na sociedade, eu entendo que a gente precisa exigir um grau de legitimidade e controle maior.
Caio Machado considera importante a aprovação do projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, conhecido como PL das Fake News. Mas, segundo Luiz Moncal, gerente de políticas públicas do Google no Brasil, a internet não é terra sem lei e já existem boas regras a serem seguidas.
A gente tem normas já robustas e importantes. Então, para citar duas, eu diria o Marco Civil da Internet, diria também a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e gostaria de enfatizar nesse ponto a forma como essas legislações foram construídas, que foi uma forma, um debate super amplo com a sociedade civil, com as empresas, com os governos, né, os representantes de governo.
Moncal afirmou, no entanto, que a Google não se opõe à regulação e já toma a iniciativa de algumas medidas para promover os direitos humanos. Citou, por exemplo, que para evitar informações falsas em período eleitoral, quem fizer busca por esse tema será primeiramente direcionado a páginas como TSE e TRS, onde estão as informações oficiais. Outro exemplo é se alguém buscar o termo suicídio, em que o mecanismo de busca oferece como primeira resposta como buscar ajuda. Autora do pedido de realização do debate, a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, destacou que as outras plataformas digitais foram convidadas, mas não compareceram.
Foram também convidados para este seminário, eu gostaria de registrar, representantes no Brasil do Telegram, do Instagram, do Twitter e do Facebook, que nos comunicaram a impossibilidade de suas participações, como também, né, do TikTok no Brasil. Importante registrar, porque em algum momento nós vamos querer a participação deles nesses seminários, porque não tem sentido. Muitas vezes as empresas que abrigam os aplicativos ou as empresas que produzem e desenvolvem os aplicativos não se fazerem presente num debate tão fundamental para todo o Brasil, para a democracia brasileira.
Márcia de Figueiredo, Lucena Lira, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, disse que as plataformas precisam fazer mais para melhorar suas ferramentas de moderação e combate ao ódio e à desinformação, especialmente em momentos críticos como as campanhas eleitorais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Comissão de Cultura se reúne para falar sobre a criação do Dia Nacional do Brega, em homenagem ao rei do estilo, Reginaldo Rossi. A repórter Joana Lacerda acompanhou o debate.
Projeto de lei protocolado pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, sugere que o dia 14 de fevereiro seja o Dia Nacional do Brega.
Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor.
O brega é um gênero musical romântico e de teor mais popular, que encontrou expressão nas periferias e que produz sucessos por todo o Brasil, principalmente no Pará e em Pernambuco. O fenômeno cultural é encontrado também em formas mais atuais como o tecnobrega, que mistura elementos de músicas eletrônicas, e o brega funk, que é uma junção do brega com o funk carioca. O parlamentar esclareceu que é necessário fortalecer a cadeia cultural e econômica impulsionadas pelo movimento brega no Brasil. Para falar sobre o tema, a Comissão de Cultura realizou audiência pública na Câmara dos Deputados. O vereador de Recife, Marco Aurélio, do PRTB, afirmou que o brega é uma cultura periférica resistente e que leva a identidade do povo recifense. No ano de 2021, o gênero musical recebeu o título de Patrimônio Cultural e Material do Recife. A cantora pernambucana, Dani Miller, expressou que o brega movimenta a economia voltada para a produção cultural, música e para o entretenimento do estado de Pernambuco.
Não só movimentando a economia, mas trazendo protagonismo para o jovem, tirando da periferia, dando a eles oportunidade de sonhar e de realizar aquele sonho, sabe? A gente dá protagonismo às mulheres, é um movimento totalmente inclusivo.
A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que presidiu a audiência, entende que o brega é um gênero musical que desempenha um papel fundamental na cultura popular brasileira e merece ser celebrado.
Todos os grandes movimentos culturais populares sofreram esse tipo de discriminação. A elite sempre impõe a sua forma de olhar a cultura e a sua própria cultura. E o povo vai rompendo essas barreiras. Foi assim com o samba. Nada foi tão discriminado nesse país quando começou a surgir aquele batuque de homens e mulheres negras, né? E ele vai dando rumo a tudo isso que vai nascendo no Brasil. A capoeira, o funk, como aqui foi dito, né? E tantos outros ritmos. E agora é a vez do movimento brega se afirmar.
O cantor e empresário Anderson Neif relatou que há 4 anos não havia condições de pôr um prato de comida na mesa, mas o movimento brega mudou a sua vida e hoje é uma pessoa conhecida por esse movimento e pode influenciar outras pessoas. O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, defendeu que a cultura é um pilar importante para impulsionar a economia e o turismo.
Vocês falarem não só desse movimento, mas falarem da importância da valorização da cultura da periferia, de poder tirar os estigmas e a marginalização que existem, que muitas vezes estão lá no hip hop, estão no rap, estão no funk, estão no brega funk, que a gente, com momentos como esse, né, e dando voz a vocês, a gente consegue vencer essas barreiras e valorizar a cultura que vocês produzem e que diz respeito à realidade de vocês, à luta que vocês enfrentam no dia a dia.
O parlamentar indicou o dia 14 de fevereiro como Dia Nacional do Brega, como forma de homenagem ao cantor pernambucano Reginaldo Rossi, conhecido como Rei do Brega, que faz aniversário no mesmo dia.
No bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor.
Da Rádio Câmara, de Brasília, Joana Lacerda.
Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótima semana para nós todos. Bom dia para você, até amanhã.
Câmara é notícia.